Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 12. Manhã de inverno fria e nebulosa, sem uma restia de luz confortável. Estava interdita a nossa curiosidade, pois que amanhecemos defronte da baía de Hampton Road, a essa hora coberta de cerração, cheia de nevoeiro impenetrável. Não podíamos, que pena. Do ver Nova York de fora, do mar abrangê-la toda com um golpe de vista, estereotipá-la na imaginação para todo o resto da nossa vida. A grande cidade cosmopolita dos trens elevados, das pontes colossais dormia o sono beatífico da madrugada. Envolvida num largo capu de neve através do qual apenas podia ouvir a cisneta de invisíveis embarcações que bordejavam demandando o porto. Adivinhávamos que muitos vapores transatlânticos aguardavam, como nós, o momento azado para fazerem sua entrada. Felizmente não durou muito esse estado quase aflictivo. Por trás do nevoeiro compacto e lugubre, os priclarões da manhã surgiram como uma aparição bendita, rompendo a monotonia branca da atmosfera. E pou pou rouco, a proporção que a neve ia se rarefazendo. O Barroso tomava chegada muito lento e Nova York destocava-se num fundo luminoso, batidas primeiras irradiações do sol, ruidosa e alviçareira, toda cheia de brilhos como um quadro de malacacheta. 11 horas. Céu limpo e marchand, como se diz nos diários náuticos. Nem mais um floco de neve, tudo luz agora, e já podemos ver cheios da mais íntima satisfação, com uma surpresa ingênua no olhar, o aspecto risonho da cortada de embarcações à vela e a vapor, com os seus longes de verdura matizando perfis de montanhas indistintas, muito descoberta, sem o sombrio majestoso das paisagens americanas do sul, bela na sua simplicidade natural e, sobretudo, muito clara àquela hora. À direita destacava a boca do Hudson, a grande e a enorme, a colossal ponte que liga Brooklyn à Nova, lembrando Nietzsche e de Rianos chegado outra vez à terra feliz dos Yankees. E do outro lado erguia-se, iluminando o mundo, a Estrada da Liberdade, pelo símbolo de bronze, cujo pedestal ocupa toda a ilha de Bedlo. Era um dia de domingo. Um desses dias de expansão popular, em que no mar como em terra, há quase sempre uma alegria nova entre os que passaram a semana a trabalhar, a lutar pela vida e daí incansavelmente com a consciência tranquila de quem vive honestamente à custa do próprio esforço. A baía de Nova York tinha o festivo aspecto de um dia de regatas. Esquadrilhas de iates, com suas velas quadrangulares, muito elegantes e asseados, cruzavam na barra, aproveitando a fresca do mar. Passavam barcas de recreio, embandeiradas, conduzindo bandas de música, que tocavam alegremente o anquidodo. A cerração matinal sucedera um sol frio de inverno, que dava vontade a gente em improvisar piqueniques à beira-mar, fora da cidade, longe dos botequins e das braceiras, em algum verde recanto onde houvesse bastante quietação e muita água, num logarejo calmo de Zuzubuio onde se pudesse ver ao longe, mas muito ao longe, a miniatura da cidade soturna e cansada. O Barroso tinha fundeado em frente à Battery Square, e com pouco recebia a visita oficial do consul brasileiro e de outras autoridades do país, sendo para notar que uma das primeiras pessoas que pisaram a bordo foi o repórter do New York Herald, a importante folha americana tradicional conhecida no mundo jornalístico. Um cavalheiro irreprochável, de cartola e sobresaca de pano, bem apessoado, bigode louro e olhos azuis, verdadeiro tipo de ante, amável e expansivo. É escusado dizer, num parênteses, que no dia seguinte a quilométrica folha descrevia, com uma precisão fotográfica, o cruzador brasileiro, sem se esquecer mesmo um carneiro de estima que trazíamos, e que o espirituoso noticiarista incluía na lotação do navio, emprestando-lhe qualidades invejáveis. Creio até o pobre Lanigeiro figurou na folha em Yankee, entre os heróis de uma etá. Satitas as formalidades oficiais da chegada, trocadas as salvas do estilo, nada mais nos restava senão ver de perto a bela cidade. Nova York estava quieta, muitíssimo quieta, com as suas praças desertas, com os seus parques silenciosos, fechado o comércio ato de não se encontrar aberta uma só tabacaria, sequer um botequim. Isso, porém, não nos causou estranheza. Sabíamos que o domingo nos Estados Unidos é um dia completamente inil, um dia triste para os centros populosos. Toda a gente deserta para os arrabaldes em seus trajes domingueiros. As ruas muito largas e compridas permanecem ermas e cheias de silêncio, entregues à vigilância dos policiais. Todas as casas comerciais, todos os armazéns, todas as fábricas, todos os estabelecimentos públicos conservam-se fechados e taciturnos, como numa cidade abandonada. Nova York, a opulenta e alegre cidade cosmopolita, tinha esguichado para New Jersey, para Brooklyn e para Coney Island. Toda aquela multidão laboriosa e orizedenta, que nos dias de trabalho se atropela na Broadway, bebia e cantava nos arrabaldes, expandia-se largamente e mamilte nos dentosantê e nas cervejarias suburbanas, folgava e ria com desespero, sem pensar na segunda-feira, sem se inquietar com o futuro. Por isso é que não se deparava ninguém nas ruas, por isso não se ouvia o barulho infernal das carroças e das carruagens. O domingo no Pais dos Yangs é para se divertir, para se descansar, para se jogar o cricket, para se passear a cavalo, para se apostar regatas, de modo que o protestantismo americano nada tem de comum com o protestantismo britânico. Enquanto nos domingos a dar crédito na xônica o inglês reza biboia no interior de seu homem, em companhia de sua mulher e de seus filhos, o americano, ou melhor o Yankee exercita os músculos e bebe cerveja fora da cidade. Não admira semelhante discordância quando é sabido que a religião protestante subdivide-se em milhares de seitas. A estes peixes leiam os capítulos em que Merlaboulaya Ed, Lefebvre, estuda, com uma graça especial e encantadora, cheia de humorismo e de senso crítico, as instituições religiosas na América do Norte. Paris em América é um dos livros lios mais curiosos que eu tenho lido sobre os Estados Unidos. Em tais condições, estrangeiros no meio de uma cidade deserta, imagine-se o nosso embaraço, a triste situação em que nos colocava com a curiosidade. Os raríssimos transeuntes que porventura encontravamos, marinheiros ou vagabundos que desciam para o cais da Batre, olhavam-nos com um ar de surpresa, embasbacados, medindo-nos do alto a baixo, como se fossemos uns verdadeiros botocudos de tanga e cocar. Entretanto, não perdemos a precisa calma e sem mais tirte nem guarte, saltamos dentro do primeiro veículo que passava, uma velha carruagem de aluguel, cujo boleiro custou deveras a compreender que desejávamos fazer um passeio ao redor da cidade. Ó! E disparou a trote largo por aquelas ruas fora. De modo que nesse dia vimos nova Valdoisial por um prisma de tristeza e monotonia. Em compensação, a nossa demora naquela cidade ia ser mais longa que em qualquer dos outros portos do itinerário. No dia imediato, uma segunda-feira, recomeçamos, sem perda de tempo, a nossa tarefa de estrangeiros em país conhecido. Eu, por mim, confesso que Nova York produzia-me vertigens. O desejo imoderado de tudo ver, de tudo observar, de tudo saber, trazia-me numa inquietação contínua, tirava-me o sono, arrebatava-me hadas a comodidades, torturava-me o espírito de análise. Uma corém, devo dizer, raro é o oficial de marinha, mormente da marinha brasileira, que sabe aproveitar o tempo com essas viagens ao estrangeiro. Aproveitar o tempo, entendo-nos, as horas de folga. Preferíamos a convivência dos cantantes aos passezeios úteis e ao mesmo tempo agradáveis. Um estrangeiro já teve a coragem de dizer que os oficiais de marinha brasileiros levavam o tempo, na Europa, a frequentar os conventilhos e os cafés cantantes. Até certo ponto isso é verdade. Em geral eles pouco conhecem dos países que têm visitado, a não serem assuntos de sua profissão, e as suas narrativas em Entre Amigos os limitam-se a quase sempre a recordações de aventuras amorosas. Também são tão curtas e tão raras essas viagens. Quando se tem a felicidade relativa de viajar sob o comando firral e ilustrado e curioso, como o senhor Saldanha da Gama, cujos conhecimentos não se restringem à navegação e ao e à artilharia, o aproveitamento é certo. Ele não é somente um superior hierárquico, faz-se mestre, e sabe proporcionar aos seus subalternos a uma possível de excursões úteis e proveitosas. Uma das nossas primeiras visitas foi à Estátua da Liberdade, na Ilha de Bedlo. O importante monumento ainda não estava completamente pronto, mas já se podia fazer uma ideia do que seria ele depois de concluído. Pedestal de granito ocupa quase toda a ilhota e mede, aproximadamente, em 15 a 20 metros de altura, 154 pés, desde o nível do mar, formando uma espécie de casamata cuja utilidade não souberam nos dizer. Sobre o pedestal ergue-se a estátua, em bronze armada por meio de vigamentos de ferro, pois que não é inteiriça. Conta-se que dentro dela realizara-se, em Paris, um magnífico banquete de 12 talheres, presidido por Veugo. Como se sabe, a estátua foi oferecida aos Estados Unidos pela França em agradecimento dos serviços prestados por esta nação à sua amiga na Guerra Franco-Prussiana. O pedestal foi mandado construir à custa de subscrições populares, que em pouco tempo atingiram a uma soma elevadíssima. Não há por aí quem não tenha ouvido falar na famosa ponte de Brooklyn, em Brooklyn Bridge, uma das maravilhas da engenharia moderna, que liga a ilha de Brooklyn a Nova York. Esta cidade, incontestavelmente o primeiro emporio comercial da América e uma das mais populosas do mundo, fica situada numa grande ilha formada por dois braços do rio Hudson. De um lado, à direita de quem olha para o mar, um dos deltas, o North River, separa de New Jersey, e à esquerda o West River separa de Brooklyn. A travessia para qualquer desses pontos faz-se rapidamente, embarca-se a todo instante e largam de Nova York e por preço assaz de minuto. A princípio, quando se projetou levantar a grande ponte, surgiram mil dificuldades. Parecia impossível que se pudesse levar a efeito obra tão arriscada e dispendiosa. Como assentar as bases do colosso numa profundidade de 1.600 pés, que é esta altura do rio na sua parte mais estreita? Demais era preciso não prejudicar a navegação. Construindo a ponte muito acima do nível do mar de modo a dar passagem livre às embarcações de comércio. Com tudo isso, os americanos meteram mãos à obra, e dentro de alguns anos de trabalho vazio, os Estados Unidos contavam mais uma glória. O comprimento total da essa magnífica ponte é de uma milha pouco mais ou menos. As torres onde ela está surcinzenta 268 pés acima da pré-mar, de forma que as maiores embarcações de comércio têm passagem fácil por baixo. O Barroso, cuja guinda era uma das mais altas que se tem visto em navio de guerra, apenas foi obrigado a acachapar os mastaréus de jonetes. Atravessa-se a ponte em vagões movidos à eletricidade, em carros de praça Nesomimené. Paga-se um centimo para atravessá-lo a pé, o movimento é espantoso. Cruzam-se diariamente as duas populações de Nova York e de Brooklyn, em carros em wagons e aé, sem risco de se atropelar, porque a cada espécie de veículos põe uma passagem independente e adequada. Os que transitam a pé têm também o seu caminho livre e, por consequência, não correm o perigo de ser pisados pelos carros. À noite o aspecto da ponte é ferico. Logo às 6 horas da tarde começa a iluminação em toda ela, de um lado e do outro, destacando-se em alguns pontos focos de luz elétrica, enormes botões de brilhante que encandeiam a vista. Vista do mar, então, o efeito é deslumbrante. Lembra as lendárias pontes de Veneza cortando canas, projetando na água seus reflexos luminosos. Um dos meus divertimentos prediletos era contemplar Nova York do alto. Muitas vezes punha-me lá de cima da ponte de Brooklyn, braços cruzados, não êxtase de fetiche, a olhar para um e outro lado, acompanhado com a vista à vela das embarcações que singravam no rio, pequeninos, microscocas. E punha-me nessa embriaguez do grandioso do pensar no progresso dos Estados Unidos, desse país modelo, onde tudo move-se por meio de eletricidade e vapor, onde tudo é feito às carreiras, não abrir e fechar de olhos, sem a menor perda de tempo, vinham-me à imaginação escandecidas descobertas de Franklin, de Fulton e de Edison, as maravilhosas experiências sobre o telegrafo, sobre o telefone e sobre o fonógrafo, e eu repetia com os meus botões, belando o olhar na distância, abacando a cidade inteira. Grande paz. Grande povo, gente feliz, que sabe compreender a vida e amar a pátria. Como era pequeno meu país, ou com toda a grandeza de suas montanhas e de rios, diante do colosso americano do norte. Caía-me na alma uma tristeza de desterrado, uma profunda e incompreensível melancolia, feita ao mesmo tempo de saudade e descrença. Incansáveis os americanos, nenhum povo os excede em temeridade e perseverança. Sequiosos de glorias para o seu país, ávidos de empreendimentos que causem assombro ao mundo, eles têm uma grande qualidade, o amor à sua terra, o nativismo instintivo e divinismo, e deixem para passar o termo incondicional, absoluto, e é força confessar que, sem essa qualidade, sem esse egoísmo patriótico, as nações vivem, mas não progridem. Ainda ultimamente a Câmara do Estado de Nova York aprovou, por unanimidade, o bill que propôs a construção de uma nova ponte ferro sobre o East River, passando sobre a ilha de Black Coral, que liga Nova York a Long Island, e que terá 6 mil metros de comprimento e 46 de altura, com uma resistência de 65 km de velocidade para os trens que a devem atravessar. É o caso de dizer, parodiando outro: se eu não fosse brasileiro, desejaria ser americano do norte,